sertão é fera, é amiga das horas, é prima irmã do tempo, e faz nossos relógios caminharem lentos, causando um descompasso no meu coração. A solidão dos astros, a solidão da lua, a solidão da noite, a solidão da rua.
Esse foi o Alceu Valença com Solidão.
Nova Brasil informa.
Faltando 11 minutos para 6, o presidente Lula descartou a privatização dos Correios e afirmou que o governo estuda um plano de reestruturação para enfrentar as dificuldades financeiras da estatal. Segundo ele, o governo avalia alternativas como parcerias e até a transformação dos Correios em uma empresa de economia mista, mas sem venda do controle estatal. A Polícia Federal pediu ao ministro Alexandre de Moraes autorização para interrogar o ex-presidente Jair Bolsonaro sobre documentos e bens encontrados em dois cofres no Palácio da Alvorada. Segundo a Polícia Federal, os cofres foram abertos no dia 25 de junho e os agentes localizaram documentos pessoais e outros bens atribuídos a Bolsonaro. E o Congresso Nacional adiou para amanhã a votação do projeto de lei orçamentária anual do ano que vem, que vai ser analisado em sessão conjunta no plenário da Câmara dos Deputados. E falando de futebol, Botafogo e Bahia já sabem quem vão enfrentar na pré-Copa Libertadores de 2026. O Bahia estreia contra o O'Higgins do Chile, já o Botafogo encara o representante da Bolívia, que vai ser definido entre Blooming, Nacional Potosí ou The Strongest, após o encerramento do Campeonato Nacional Boliviano. Agora faltam 10 minutos para 6, a gente curte o som do Pedro Mariano com Simplesmente.
Nova Manhã.
Aqui por você uma eternidade, uma tarde inteira. Simplesmente posso encontrar qualquer distração, ruas da cidade, restos de uma feira. Tomo um atalho lá só pra te perder, enquanto olho os aviões. Nada tremeu no ar, não vi nenhum sinal. Simplesmente posso esperar. Simplesmente posso esquecer da guerra ou da paz, uma eternidade, uma tarde inteira. Calmamente posso contar as nuvens no céu, rostos na vidraça, flores dessa praça. Peço a consolação só pra coincidir. Leio manchetes por aí. Nada tremeu no ar, não vi nenhum sinal. Mesmo assim eu posso esperar, até deixar um recado na tarde, uma simples saudade que você vai sentir quando sentar-se à mesa. Uma simples certeza que agora é você quem espera por mim. Thank you.
esperar aqui por você uma eternidade, uma tarde inteira. Simplesmente posso encontrar qualquer distração, ruas da cidade, restos de uma feira. Eu tomo um atalho lá só pra te perder, enquanto olho os aviões. Nada tremeu no ar, não vi nenhum sinal. Simplesmente posso esperar. Até deixar um recado na tarde, uma simples saudade que você vai sentir quando sentar-se à mesa. Uma simples certeza que agora é você quem espera por mim. Até deixar um recado na tarde, uma simples saudade que você vai sentir quando sentar-se à mesa. Uma simples certeza que agora é você quem espera por mim.
Nova Manhã.
Trouxe pra nós dois. nos lençóis desse leve.
Tim Maia com Primavera, fechando essa primeira hora do Nova Manhã, que volta já já depois do intervalo.
Nova Brasil FM.
Olá, eu sou o Heródoto Barbeiro e a partir das 8 da manhã eu estou no Jornal Nova Brasil, edição nacional. Você acompanha e participa conosco através das nossas redes sociais.
Jornal Nova Brasil, edição nacional com Heródoto Barbeiro. Segunda a sexta, a partir das 8 da manhã, só aqui na Nova Brasil. No rádio, no app, no site e no YouTube.
E aqui, nós apuramos os fatos para que você forme sua própria opinião a respeito dos fatos mais relevantes para o nosso país. Espero você lá. Um abraço.
Trem das Cores, agora é Cometa Tintas, a melhor e mais completa rede de loja de tintas do sul de Minas. Tintas e complementos automotivos, impermeabilizantes, escadas de alumínio, lavadoras de alta pressão e muito mais. E lembre-se, suvinil é na Cometa Tintas, Rua Major Bonifácio 880, fone 3731-1145. Entrega em toda a cidade de Andradas e região.
É garantido e seguro, construindo essencial pro futuro.
Nova Brasil 100.5.
Dicas Acácia Auto Peças. Fique atento à pressão dos pneus do seu carro. Evite gastar pneus e combustível de forma desnecessária. Um pneu calibrado também proporciona mais conforto, estabilidade e segurança em momentos de chuva. Para carros com sensor de pressão de pneus, muita atenção. Se a luz já acendeu no painel, significa que a pressão está muito mais baixa que o limite recomendado. Então, não é necessário esperar acender a luz para ir calibrar os pneus. Que o seu carro te leve para novos sorrisos por mais carinho no trânsito.
Você ouviu? Dicas Acácia Autopeças.
Mais uma escola conectada é o governo do Brasil pelo país inteiro, do lado do povo brasileiro. Com internet de qualidade, conectando estudantes e professores a um mundo de possibilidades para pesquisar, estudar, se formar.
A aula ficou bem legal!
Estou fazendo um curso de inteligência artificial.
E você, tá ligado? O Brasil tá do seu lado. Acesse gov.br/mec e saiba mais. Programa Escolas Conectadas, Ministério da Educação, Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro! É!
Nova Brasil, é Brasilidade no ar.
Aqui é Jorge Versilo, dando os parabéns de 25 anos dessa brasilidade, dessa moderna e brasileira Nova Brasil. Tô adorando, como sempre, ver a programação. Ouvir as minhas músicas nessa programação, para mim, é uma honra. Parabéns, Nova Brasil.
25 anos de história e muito ainda pra contar.
Você está ouvindo... Nova Manhã.
6:04, bom dia para você que está aqui na sintonia da Nova Brasil nesta sexta-feira. Hoje é dia 19 de dezembro de 2025. Esse é o Nova Manhã, trazendo música, informação e prestação de serviços para você que sintoniza a Nova Brasil pelo rádio, pelo aplicativo ou então pelo site novabrasil.com. Por aqui, Cláudia Nakazato. Camilo Mota já está aqui com a gente para trazer os principais destaques do dia e para contar como é que foi a festa ontem, Camilo.
É isso aí, Cláudia. Bom dia para você que acompanha aqui também o Nova Manhã. Sexta-feira veio um pouquinho antes, né, para a gente aqui da firma. Festa da firma ontem com direito a Exalta, né? Teve foi gente rebolando demais. Até o chão. Henrique, que o diga aí, né? O nosso produtor da tarde, Gustavo também, que está no VMix. Mas a gente está firme e íntegro aqui também para essa sexta-feira trazer as atualizações para todo mundo aqui, né, não?
Então bora lá, conferir os destaques.
A gente começa aqui com o destaque do Globo. Ex-assessor sênior de Weverton era peça-chave em fraudes do INSS, aponta a investigação da Polícia Federal. Já o Estadão traz como destaque: Câmara dos Deputados caça os mandatos de Eduardo Bolsonaro e Alexandre Ramagem. Decisão foi tomada por conta de faltas dos dois parlamentares que estão fora do país. Flávio Bolsonaro e líder do PL protestam contra a decisão. Já na Folha de São Paulo, a notícia principal é: Mercosul vive anticlímax com decisão da União Europeia de adiar a assinatura do acordo. Apesar de frustração, segundo a Folha, auxiliares de Lula dizem que desfecho não é um desastre completo. No G1, após adiamento, von der Leyen afirma que maioria vai votar para aprovar o acordo entre Mercosul e União Europeia, o que pode acontecer em até 3 semanas. No Valor Econômico, Polícia Federal prende número 2 da Previdência e faz busca contra senador. E a gente termina aqui com destaque do site Nova Brasil. Minha Vibe chega para reafirmar a alma livre e luminosa do trio Soul de Brasileiro. E eu volto com você, Cláudia.
Obrigada, Camilo. Até daqui a pouco com mais atualizações do noticiário nesta sexta-feira.
Tempo OK Meteorologia, na Nova Brasil.
Maria Clara Sasaki conta pra gente como é que fica o tempo para o dia de hoje. Bom dia, Maria Clara.
Olá, Cláudia. Temos a presença de um corredor de umidade nesta sexta-feira, que deve provocar chuva no Espírito Santo, em Minas Gerais, em Goiás, no Distrito Federal e também no estado de Mato Grosso. A temperatura não deve subir muito em Brasília por causa da chuva, que acontece a qualquer momento. A máxima não passa de 25 graus. Mas na capital paulista e no Rio de Janeiro, a presença do ar seco mantém o tempo firme e a temperatura volta a subir, faz até 26 graus na capital paulista e 28 na capital fluminense. E no Nordeste, a condição é de tempo firme e temperaturas ainda mais elevadas. A máxima chega a 30 graus em Salvador, 32 em Maceió e também em Fortaleza e 31 graus no Recife. Maria Clara Sasaki, da Tempo OK Meteorologia, para a Rádio Nova Brasil.
Nova Manhã. Tempero na Mesa, com Sandro Marques.
O nosso colunista Sandro Marques faz uma ponte aérea muito inusitada de Nova York direto para o interior da Amazônia para deixar um convite bem saboroso para você que é nosso ouvinte.
Nesta semana, fiz uma ponte aérea muito louca. Eu saí da temperatura de menos 10 graus em Nova York direto para 34 graus no interior da Amazônia. Nos Estados Unidos, fui aprender mais sobre azeite. Na Amazônia, fui trabalhar num projeto de apoio a uma cooperativa que extrai açaí nativo, aquele que no Sudeste a gente praticamente desconhece. Esse trajeto é um resumo do meu ano em busca de sabores autênticos e de temperos incríveis para colocar na mesa e compartilhar com os ouvintes da Nova Brasil. A minha única reclamação de viajar muito é que fico com saudade da minha cozinha, de experimentar novas receitas e de preparar pratos especiais para os meus amigos. A gente até sai para comer fora de vez em quando e para se distrair. De vez em quando a gente está cansado e pede uma entrega rápida. Mas é na cozinha que acontece a vida de uma casa. Você pode até não gostar de cozinhar, mas certamente tem a boa lembrança de um prato feito por alguém da sua família. E é esse convite que eu faço para você. Aprenda a fazer pelo menos um prato que seja inesquecível para sua família e para os seus amigos. E seja lembrado por isso. Se você é cristão, sabe que Jesus serviu apenas pão e vinho e continua sendo lembrado há mais de 2000 anos. Eu sou Sandro Marques e esse é o Tempero na Mesa, desejando um Feliz Natal para os ouvintes da Nova Brasil FM.
Nova Manhã.
É como um grão, uma semente de ilusão. Tem que morrer pra germinar, plantar em algum lugar, ressuscitar no chão. Nossa semeadura, quem poderá fazer aquele amor morrer? Nossa caminhadura. Dura caminhada pela estrada escura. Drão, não pense na separação. Despedace o coração. O verdadeiro amor é vão. Estende-se infinito, imenso monolito, nossa arquitetura. Quem poderá fazer aquele amor morrer? Nossa caminhadura, cama de tatame pela vida fora. Trão, os meninos são todos sãos, os pecados são todos meus. Deus sabe a minha confissão, não há o que perdoar, por isso mesmo é que há de haver mais compaixão. Quem poderá fazer aquele amor morrer, se o amor é como um grão? Morre, nasce trigo, vive, morre pão.
Amanhã.
essa canção, que é pra tocar no rádio, no rádio do seu coração. Você me sintoniza e a gente então se liga nessa estação. Aumente o seu volume, que o ciúme não tem remédio, não tem remédio, não tem remédio, não. Aumente o seu volume, que o ciúme não tem remédio, não tem remédio, não tem remédio, não. E agora sim, daqui pra nós, pelo meu nome não me chama. Você é quem conhece mais a voz do homem que te ama. Deixa eu penetrar na tua onda, deixa eu me deitar na tua praia. Quer ver se vai e vem, vê se vai e vem, que a gente se dá bem, que a gente se atrapalha. Na tua praia, que é nesse vai e vem, nesse vai e vem, que a gente se dá bem, que a gente se atrapalha. Não, aumente o seu volume, que o ciúme não tem remédio, não tem remédio, não tem remédio, não. E agora sim, aqui pra nós, pelo meu nome não me chama. Você é quem conhece mais a voz do homem que te ama. Deixa eu penetrar na tua onda, deixa eu me deitar na tua praia. Que é nesse vai e vem, nesse vai e vem, que a gente se dá bem, que a gente se atrapalha. Deixa eu penetrar na tua onda, deixa eu me deitar tua praia. Que é nesse vai e vem, nesse vai e vem, que a gente se dá bem, que a gente se atrapalha. Escute essa canção, que é pra tocar no rádio, no rádio do seu coração. Você me sintoniza e a gente então se liga nessa estação.
Nova Brasil, agora 6h17.
A sala fez da TV um espelho refletindo o que a gente esquecia. Voltou luz, mas era dia, dia. Voltou luz, mas era dia, dia, dia. O som das crianças brincando nas ruas como se fosse um quintal. A cerveja gelada na esquina, como se espantasse o mal. Um chá pra curar essa zia, um bom chá pra curar essa zia. Todas as ciências de baixa tecnologia, todas as cores escondidas nas nuvens da rotina, pra gente ver por entre os prédios e nós. Pra gente ver, que ver
mas era dia. O sol invadiu a sala, fez da TV um espelho, refletindo o que a gente esquecia. Faltou luz, mas era dia, dia. Faltou luz, mas era dia, dia, dia. O som das crianças brincando nas ruas, como se fosse um quintal. A cerveja gelada na esquina, como se espantasse o mal. O chá pra curar essa zia, um chá pra curar essa zia. Todas as ciências de baixa tecnologia, todas as cores escondidas nas nuvens da rotina, pra gente ver por entre os prédios e nós.
Saiu o som do Rapa, o que sobrou do céu.
Nova Brasil informa.
5 horas e 21 minutos, Camilo Mota está de volta para atualizar a gente com as principais notícias nesta sexta-feira. Camilo Mota, bom dia novamente.
Isso, bom dia, Cláudia. O presidente Lula afirmou que o Brasil e a economia nacional já reúnem condições para o fim da escala de trabalho 6x1. Segundo Lula, não há mais argumentos contrários à mudança na jornada de trabalho e que o comércio e a indústria estariam preparados para essa alteração. O ministro Alexandre de Moraes atendeu ao pedido da Polícia Federal e prorrogou até 26 de dezembro o prazo para entrega da perícia médica que vai avaliar aí o diagnóstico de Alzheimer do general Augusto Heleno. A avaliação é necessária para que Moraes decida sobre o pedido da defesa para que o ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional cumpra a pena de 21 anos em prisão domiciliar. Já a mesa diretora da Câmara decidiu ontem cassar os mandatos de Eduardo Bolsonaro e Alexandre Ramagem após o fim do prazo de defesa dos dois parlamentares. Eduardo Bolsonaro perdeu o mandato por excesso de faltas às sessões legislativas neste ano, enquanto Alexandre Ramagem teve a cassação declarada após condenação pelo Supremo Tribunal Federal. E o zagueiro Thiago Silva se despediu oficialmente do Fluminense. Em publicação nas redes sociais, o defensor agradeceu ao clube e à torcida e afirmou que vai levar para sempre as memórias construídas com a camisa tricolor, Cláudia.
Obrigada, Camilo Mota. Falei que eram 5 horas, não, 6 horas e 22 minutos. Pode levantar da cama. Este é o Nova Manhã, te atualizando com as principais notícias nesta manhã de sexta-feira, agora 6h22.
Nova Manhã. Viagem Consciente com Daniel Nunes.
E na coluna Viagem Consciente de hoje, o jornalista Daniel Nunes explica as novas regras de entrada e saída dos hotéis do Brasil que entraram em vigor nesta semana.
Alô, ouvintes viajantes da Nova Brasil FM. Eu sou Daniel Nunes e na coluna Viagem Consciente dessa semana eu vou falar sobre a nova regra de entrada e saída dos hotéis no Brasil. Isso porque entrou em vigor nessa semana, dia 15 de dezembro de 2025, as novas regras do chamado check-in e check-out nos hotéis, pousadas e flat do território brasileiro. E é bom, claro, o viajante consciente conhecer essa nova realidade e os seus direitos. Uma das novas normas da portaria número 28 é que ela regulamenta uma prática que já é comum nos hotéis, que é incluir os serviços de limpeza na diária do hóspede. A gente reserva uma diária de hotel sempre pensando que vai passar 24 horas ali alojado. O preço, de fato, da diária é calculado sobre 24 horas e vai continuar assim. Mas a portaria estabelece que o hotel pode usar até 3 horas desse período para fazer a higienização do quarto. que isso significa na prática? O hóspede vai acabar permanecendo por apenas 21 horas naquele hotel se ele dormir uma noite só, por exemplo. Vamos imaginar que o check-in é combinado a partir das 15 horas. O check-out não vai ser às 15 horas do dia seguinte, mas sim ao meio-dia, para que a equipe do hotel possa ter 3 horas para limpeza. A portaria diz que a limpeza deve incluir, no mínimo, higienização completa de quarto e banheiro e também troca de roupa, de cama e de banho. Mas tem um horário fixo para esse check-in e esse check-out? Não, pessoal, a nova portaria do Ministério do Turismo não define um horário padrão nem de entrada nem de saída. A regulamentação só reafirma que os hotéis decidem sobre os horários de check-in e check-out, também horário de limpeza, e a única regra é que é preciso comunicar o hóspede no momento da reserva. E pode ser lembrado, claro, na hora que ele está entrando no hotel. Outra coisa, aquela entrada antecipada ou uma saída mais tardia em relação a esses horários pré-estabelecidos, elas são permitidas, podem ser cobradas, desde que também informadas previamente ao hóspede. Essa regra não vale para plataformas como Airbnb. Elas não se enquadram na definição oficial de meios de hospedagem e, por isso, não estão sujeitas diretamente a essas novas exigências. E a outra novidade anunciada pelo Ministério do Turismo é a Ficha Nacional de Registro de Hóspedes, a versão eletrônica. Antes a gente tinha que preencher ali em papel, né, em vários dos hotéis. Agora, com a mudança, os hóspedes também podem adiantar o processo com o check-in digital. É isso, pessoal. Boas viagens!
Esse foi Daniel Nunes e a coluna Viagem Consciente, fechando esse bloco do Nova Manhã. Eu, Cláudia Nakazato, vou ficando por aqui. Você fica agora com o jornalismo da Nova Brasil FM.
Nova Brasil FM.
BDO, uma das líderes em auditoria e consultoria, presente em 164 países, 26 cidades do Brasil e pronta para oferecer soluções para o seu negócio. Somos BDO.
O programa de vantagens BYD está imperdível. Não perca essa oportunidade com condições exclusivas para micro e pequenos empresários com CNPJ. Vá até uma concessionária BYD e confira o BYD Song Pro, o BYD King e o BYD Dolphin Mini com descontos de até 15%, com preços a partir de R$ 103 mil. Reais. Vá até a BYD mais próxima e aproveite. BYD é do Brasil.
Agora, na Nova Brasil, Painel Rural com Chupé Andradas.
No ar, Painel Rural. Oferecimento com Chupé.
Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda ao nosso Painel Rural. Hoje é sexta-feira, dia 19 de dezembro. A Coxupé foi reconhecida com o selo prata na categoria Rumo à Excelência no prêmio Somos Cop Excelência em Gestão 2025, em cerimônia nacional realizada em Brasília. Promovida pelo Sistema Organização das Cooperativas Brasileiras, a premiação valoriza boas práticas de governança, desempenho econômico e impacto social das cooperativas. Em nível estadual, Minas Gerais se destacou com a maioria dos reconhecimentos, reforçando a força do cooperativismo mineiro. A conquista reafirma o compromisso da Coxupé com a excelência em gestão e melhoria contínua.
É hora de previsão do tempo. Região Sudoeste.
Dia de sol com algumas nuvens no céu e deve chover rápido durante o dia, também à noite. Segundo previsões, 19 a mínima. A máxima não deve ultrapassar os 22.
Região Central.
Também sol com muitas nuvens, períodos também de céu nublado, noite com pancadas de chuva. 20 a mínima. A máxima não deve ultrapassar os 25.
Alto Paranaíba.
Também sol com algumas nuvens e pode chover rápido a qualquer hora do dia e também à noite. Segundo previsões, a mínima fica na casa dos 19 e a máxima não deve ultrapassar os 25 graus.
Há mais de 90 anos, a Coxupé cresce junto com quem planta, colhe e acredita no cooperativismo. Somos mais de 21 mil famílias cooperadas, produzindo café de qualidade que chega aos quatro cantos do mundo. Coxupé, unindo pessoas, fortalecendo o campo, com responsabilidade e sustentabilidade.
Confira agora a cotação do café.
A gente atualiza a cotação para você. O café com vencimento para março de 2026 fechou cotado a US$ 345,10 de dólar por libra peso. São 230 pontos de baixa, o que equivale a uma baixa de 0,66%. O dólar fechou cotado a R$ 5,52, com 0,04% de alta. E o nosso café, o café fino coxo pé, a saca 60 quilos, fechou cotado até R$ 2.223. Que você tenha um ótimo fim de semana. Segunda-feira estaremos por aqui em nome da Coxo Pé, trazendo informações importantes. Um abraço e até lá!
Começa agora uma nova manhã. Seu dia mais leve, você mais informado.
Nova Manhã.
Mesa diretora da Câmara caça os mandatos de Alexandre Ramagem e Eduardo Bolsonaro. Os dois estão nos Estados Unidos. O presidente Lula promete vetar o PL da dosimetria. A assinatura do acordo entre União Europeia e Mercosul deve ficar para janeiro. O Supremo Tribunal Federal derruba de novo o marco temporal das terras indígenas. E na coluna Sextou, a Fabi Pereira traz Então é Natal, de Simone, e outras canções natalinas.
Então é Natal, e o que você fez?
Você achava que a gente não ia tocar essa música, né? É, mas tocamos. Muito bom dia, muito bom dia. Hoje é sexta-feira, dia 19 de dezembro de 2025. São 6 horas e 31 minutos. O Nova Manhã tá no ar. Eu sou o Mauro Tagliaferri. Te faço companhia nessa próxima hora. Estamos juntos e juntas aqui durante as férias do Diego Amorim. Vamos contando para você aquilo que é notícia nessa sexta-feira. E tem notícia aberta aqui. Acompanhe, fique com a gente.
Nova Manhã.
Bem-vindo, bem-vinda, você que está em toda a rede Nova Brasil FM, em São Paulo, Brasília, Recife, Salvador, Campinas, Ribeirão Preto, Araçatuba, São José dos Campos, no sul de Minas, em Vitória e Vila Velha, no Rio de Janeiro, pela Nova Paradiso. A gente está no rádio aí para você sintonizar, mas a gente também está no aplicativo da Nova Brasil, no YouTube, em Jornalismo Nova Brasil. É só você procurar por Jornalismo Nova Brasil. Estamos ao vivo com imagens no YouTube e estamos também no site novabrasil.com, novabrasil.com. Hoje é uma sexta-feira e que sexta-feira, hein? Hoje dá para dizer um sextou, assim, com letras garrafais, porque hoje termina o prazo para as empresas depositarem, gente, a segunda parcela do 13º salário. Isso para os trabalhadores que têm carteira assinada, né? Eles têm até hoje para receber a segunda parcela do 13º. Essa segunda parcela deve ser paga hoje, porque o prazo legal, que na verdade é o dia 20 de dezembro, vai cair num sábado. Então antecipou para sexta. Então você imagina, sexta-feira, pensa só, pertinho do Natal, né? Imagina shopping center, as ruas de comércio popular, como é que não vão estar entre hoje à noite, amanhã, domingo? Olha só, a primeira parcela do 13º é depositada em novembro, a segunda parcela cai agora em dezembro. Pessoal, juízo, hein? Os especialistas em finanças dizem que o 13º é legal a gente usar para quitar alguma dívida que ficou ao longo do ano, colocar as contas em dia. E aí sim usar aquela sobrinha para o lazer, para o presente, para aquele capricho que a gente tem que ter nesse final do ano. Mas é uma sexta-feira gorda, como diria a vovozinha. Vamos lá, vamos para o destaque do dia aqui no Nova Manhã.
Informação e prestação de serviço. Nova Manhã.
A nova fase da operação Sem Desconto, deflagrada ontem pela Polícia Federal, fez buscas e apreensões na casa do senador Everton Rocha, do PDT do Maranhão, líder do PDT e um dos 10 vice-líderes do governo Lula no Senado. A Sem Desconto é aquela operação que investiga fraudes no INSS de descontos irregulares em pensões e aposentadorias, esses descontos feitos por sindicatos e entidades de classe, descontos que foram feitos de maneira fraudulenta. Em balanço publicado ontem, a Polícia Federal disse ter cumprido 52 mandados de busca e apreensão e apreendido 13 veículos. O despacho do ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, ordenando a operação, mostra que a Polícia Federal chegou a pedir a prisão preventiva do senador Everton, mas a Procuradoria-Geral da República discordou. Segundo a Polícia Federal, o Everton Rocha teria, abre aspas, posição de liderança política e possível posto de comando dentro da organização criminosa, estruturada por Antônio Carlos Camilo Antunes, que é conhecido como o Careca do INSS. André Mendonça acrescentou na decisão que, segundo a Polícia Federal, o senador Everton teria recebido recursos ou benefícios do esquema por meio de outras pessoas, entre elas assessores parlamentares. Em nota, o senador Everton Rocha afirmou, abre aspas, confio plenamente nas instituições e no Estado Democrático de Direito, reafirmando meu respeito ao trabalho da Procuradoria-Geral da República e do Supremo Tribunal Federal. Ressalto que a decisão da Corte é clara ao reconhecer a ausência de provas que me vinculem a práticas ilícitas ou ao recebimento de recursos irregulares. Fecha aspas. A decisão de André Mendonça ontem determinou também a prisão domiciliar de Adroaldo Portal, que era secretário executivo, ou seja, o número 2 do Ministério da Previdência. Ele foi exonerado ontem. E o presidente Lula comentou essa operação Sem Desconto, essa segunda fase da operação.
E todas as pessoas que estiverem envolvidas diretamente ou não, elas vão ser investigadas pela Polícia Federal. Muitas das coisas estão em segredo de Estado. Eu, sinceramente, já li a respeito alguma notícia e eu tenho dito para os meus ministros e tenho dito para as pessoas que participam da CPI. É importante que haja seriedade para que a gente possa investigar todas as pessoas que estão envolvidas. Todas as pessoas. Ninguém ficará livre. Se tiver filho meu metido nisso, ele será investigado. Se tiver meu pai, que já morreu, não. Sabe? O Haddad vai ser investigado. O Ricota, com essa seriedade, vai ser investigado. Porque é o seguinte, cara, sabe, não é possível você admitir, num país em que milhões de aposentados ganham um salário mínimo, você ter alguém tentando se expropriar o dinheiro do aposentado.
É, essa menção que o presidente Lula fez ao filho dele, falando se tiver filho meu metido, ele vai ser investigado, é pelo seguinte motivo. Segundo documentos da Polícia Federal, o lobista Antônio Carlos Camilo Antunes, o careca do INSS, mandou R$1.500.000 para uma empresária chamada Roberta Luxinger. Ela é amiga de Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha, dos filhos do presidente Lula. Em uma dessas transferências, o careca do INSS explicou que o dinheiro era para, abre aspas, o filho do rapaz, fecha aspas. Lembrando que Lulinha não foi alvo da operação de ontem e até o momento não está incluído nas investigações. E por causa da operação de ontem, o presidente da CPMI do INSS, o senador Carlos Viana, do PL de Minas Gerais, defendeu a prorrogação dos trabalhos da comissão por mais 60 dias. Ele avalia que o prazo até março de 2026 não é suficiente para analisar os documentos recebidos e ouvir todos os depoentes esperados. Esse é um escândalo com alto potencial de contaminação política, especialmente em ano eleitoral. É claro que a oposição vai tentar explorar bastante esse episódio, já vem explorando, agora com essa segunda fase vai tentar explorar ainda mais, por isso até esse pedido de prorrogar a CPMI, né, que é a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, para que esse tema fique na pauta por mais tempo no ano que vem, que é ano eleitoral. E a gente vai seguir acompanhando porque esse tema é da maior gravidade. Ele impacta diretamente o bolso dos aposentados e pensionistas do Brasil. São 6 horas e 39 minutos. Agora a gente vai para as notícias do esporte aqui no Nova Manhã.
Nova Manhã. Esporte.
E quem chega com as notícias do esporte é o Lucas Tavares. Bem-vindo, Lucas. Tudo bem? Boa sexta para você. Tem decisão de campeonato chegando pela frente aí, Lucas. Conta pra gente.
Bom dia, Mauro. Bom dia a todos os ouvintes da Nova Brasil FM. Sexta-feira, realmente chegou. O ano vai se encerrando. Com isso, chegamos às grandes decisões dos campeonatos também. Antes de falar da Copa do Brasil rapidamente, ontem tivemos a eliminação do Cruzeiro no Mundial de Vôlei, algo que não era esperado, afinal era o favorito, acabou perdendo por 3-0. E agora sim falaremos sobre a Copa do Brasil. Depois de quarta-feira, o torcedor mal teve tempo para respirar e já teremos no próximo domingo às 6 da tarde no Maracanã a grande decisão do torneio. Corinthians tenta apagar uma atuação muito ruim na quarta-feira, tenta procurar tempo e a resposta para o que aconteceu, inclusive, enquanto o Vasco, que fez o que deveria ter feito, vai decidir em frente ao seu torcedor. Algumas curiosidades, Mauro, dessa final. Será a última final que vai ser disputada em 2 jogos. A partir do ano que vem, jogo único na grande final da Copa do Brasil. Outra coisa, eu estive conversando com amigos corintianos e vascaínos para saber o que tem na Copa do Brasil, né, esse tempero de financeiro, 77 milhões de premiação, vaga na Libertadores, o que seria mais importante nesse título? Todos eles, parece que é unânime, fala do financeiro, depois da vaga na Libertadores, e aí então que seria legal ser o campeão da Copa do Brasil, porque realmente tem isso, o time campeão ganha 77 milhões da CBF, é muito dinheiro, Corinthians e Vasco com certeza precisam muito no atual momento que estão vivendo, e aí sim, o título em si. E a partir do ano que vem também, uma curiosidade, é que o regulamento da Copa do Brasil vai ser diferente. Os 2 times que chegarem na final terão vaga para Libertadores, exatamente, campeão e vice-campeão. Com isso, o Campeonato Brasileiro não terá mais o famoso G6, e sim o G5, ou seja, os 4 primeiros do torneio do campeonato serão classificados diretamente, e o 5º colocado, Mauro, aí sim vai disputar a pré-Libertadores. Uma valorização, acredito eu, para o time que chega na final da Copa do Brasil, que é uma Copa, é um torneio complicadíssimo. Eu gostei dessa mudança, viu, Mauro?
Legal, legal. E aí, temos aí Corinthians e Vasco também. Imagina o Corinthians com a torcida gigante que tem, o Vasco com a torcida gigante que tem, seria, além de todo esse aspecto financeiro que você mencionou, é um grande título para salvar o ano, né? Para o Vasco, então, é para salvar, acho que, as 2 últimas décadas, né?
Justo, justíssimo, exatamente. O torcedor do Vasco, principalmente contra o Corinthians, está com um retrospecto muito ruim e eles se apegaram já nesse título, né? São 2 décadas muito ruins do Vasco, tendo resultados ruins. Então, literalmente, essa competição seria para encerrar o ano, para lavar a alma, sendo campeão da Copa do Brasil. Por outro lado, também o Corinthians, que não vem de bons anos, foi mal no Campeonato Brasileiro desse ano, foi mal no Campeonato Brasileiro do ano passado. O Corinthians tem chegado nas finais da Copa do Brasil, chegou em 2022, acabou ficando no meio do caminho em 2023, só que ainda assim seria um acalanto para o torcedor corintiano encerrar o ano, além do título, projetar 2026 com o Libertadores, ou seja, vale muito, tem muita coisa em campo que vai ser disputada ali, o jogo está 0-0, está em aberto, vai ser disputado no Maracanã, então vamos ver, Mauro. Você tem alguma preferência, teria algum palpite para esse jogo? Porque a gente só vai se ver na segunda-feira agora, hein?
Maracanã vai estar lotado, os ingressos todos foram vendidos, e olha, Lucas, aqui a gente não dá palpite, aqui é ciência. Já jogamos aqui, fizemos todas as projeções, não existe palpite aqui no Nova Manhã, vai dar Vasco.
Quero ver.
Vou ter que contrariar a torcida do Corinthians, mas aqui no computador deu Vasco.
Os computadores já acertaram por aí.
Acertam na maioria das vezes. Deixa eu te falar, você já jogou bola que eu sei. O Corinthians desperdiçou a chance de definir esse campeonato no jogo em casa, na quarta-feira? Fica mais difícil tendo que enfrentar um Maracanã cheio agora?
Com certeza, com certeza. Não digo que desperdiçou todas as chances, mas o Corinthians tem o 12º jogador, acho que é muito forte, que é seu torcedor. E acabou jogando muito mal, o que inclusive preocupa para domingo, porque se o Corinthians tiver a mesma postura no próximo domingo, acredito que o Vasco não vai desperdiçar as oportunidades. Inclusive, vai ser um time mais ofensivo, Fernando Diniz. O que o Fernando Diniz fez na quarta-feira foi simples. Fechou o time e esperou alguns contra-ataques. Para mim vai ser diferente. O Vasco vai para cima do Corinthians, e aí, Mauro, se o Corinthians tiver com a mesma vontade que teve na quarta-feira, vai ficar pelo caminho, quem vai ser campeão vai ser o Vasco. O Corinthians precisa de uma mudança, muitas brigas ali entre os jogadores, não é hora disso acontecer.
Pois é, saiu em super alto astral quando eliminou o Cruzeiro e foi pra final, né? E um jogo depois o clima deu uma desandada. Mas a gente sabe da força que tem o Corinthians, a gente sabe do quanto o Corinthians gosta de viver dramas e sair vencedor no final. Enfim, vai ser um jogão. 6 da tarde de domingo, é isso, né, Lucas?
É isso aí, exatamente. 6 da tarde de domingo, então, no Maracanã. Se não é sofrido, não é Corinthians. Por outro lado, o Vasco vem com tudo para conseguir... muito bem, você disse muito bem, né? Celebrar esses últimos anos de resultados ruins. Bom jogo, acredito eu, e na segunda-feira a gente volta com as atualizações e para ver se o computador da Nova Brasil FM cravou mais um resultado.
Vocês vão ver, já tá gravado. Valeu, Lucas, boa sexta, bom fim de semana, até segunda.
Valeu, bom dia, boa sexta. Tchau, tchau.
São 6h45, hora da gente girar a reportagem aqui do Nova Brasil.
Giro. Giro. Nova Brasil.
E a gente começa por Salvador. Crianças de 0 a 11 anos na Bahia foram impactadas de alguma forma por falhas na assistência à saúde. Os números são apenas de 2025 e foram divulgados pela Anvisa. As informações com a repórter Stephanie Serdic.
Foram exatas 2.859 falhas na assistência à saúde aqui na Bahia em crianças de 0 a 11 anos, isso somente entre 1º de janeiro e 14 de dezembro de 2025, nos serviços públicos e também nos privados. Os dados são da Anvisa e foram divulgados pela Sociedade Brasileira para a Qualidade do Cuidado e Segurança do Paciente, a SOBRASP. O segundo público com mais registros, ainda falando da Bahia, foi a faixa etária de 2 a 4 anos, com quase 1.000 notificações. E esses dados também deixam a luz de alerta acesa no cenário nacional. Em todo o Brasil, durante esse mesmo período de 2025, foram mais de 459 mil eventos adversos ou falhas na assistência à saúde. De acordo com a SOBRASP, as causas relacionadas incluem falhas na comunicação entre os profissionais de saúde e os familiares. Já os danos causados englobam lesões por pressão na pele ou nos tecidos moles, também as quedas e a administração incorreta de medicamentos. E aí a gente lembra que esses números chegam menos de um mês depois do caso do garoto Benício, de 6 anos, que morreu no dia 23 de novembro, após receber doses de adrenalina na veia em um hospital de Manaus. E claro, também nos revela um cenário preocupante para pacientes de um dos grupos mais vulneráveis, as crianças. De Salvador, Stephanie Suerdic.
Agora vamos a São Paulo e olha, presta atenção nesse número, tá? Depois de 13 anos de atraso, 13 anos de atraso para uma obra, o primeiro trecho do Rodoanel Norte de São Paulo será inaugurado na próxima segunda-feira, já com cobrança de pedágio eletrônico no sistema Free Flow. A nova via liga as rodovias Fernão Dias e Presidente Dutra, e a repórter Mayra de Jaimo tem as informações.
Bom dia a todos.